ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas desta quinta-feira, dia 26 de março de 2026, no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o
Esporte Internacional.
É semana de data FIFA e a seleção brasileira enfrenta a França nesse momento. Luiz Ferreira vai trazer pra gente as informações da partida e também dos outros jogos que estão em andamento pela repescagem da Copa do Mundo, ao vivo aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Luiz Ferreira.
Boa noite pra você, Luciana Zogai. Boa noite pra todo mundo que nos ouve aqui na Rádio Nacional. Nesse momento, intervalo para Brasil 0, França 1. A França abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa com Kylian Mbappé, golaço, bola roubada do Casemiro no meio campo, lançamento para ele em profundidade, é a especialidade do nosso Tartaruga Ninja, um toquinho por cima do Ederson, golaço, França 1-0, Brasil que criou as suas chances, dando uma olhada aqui nas estatísticas, a França teve 65% de posse de bola contra 35% do Brasil, uma grande chance para cada lado, 6 finalizações do Brasil, 5 da França, 2 escanteios para cada um, 7 faltas cometidas pelo Brasil, 9 para a França e 2 cartões amarelos para o Brasil e nenhum para a França. Cartões amarelos foram para o Léo Pereira, uma falta feia no lado esquerdo da defesa, e para o Casemiro por reclamação, Lu. Aguardando aí ver o que o nosso Carlo Ancelotti, nosso Dom Carleto, vai aprontar aí nesse segundo tempo da partida sendo disputada lá no Gillette Stadium em Boston, Massachusetts. Pela repescagem da Copa do Mundo, repescagem europeia, fim de papo para a Turquia 1, Romênia 0. Em andamento, 13 minutos do segundo tempo, Dinamarca 1, Macedônia do Norte 0. Tá acabando o sofrimento, Itália 1, Irlanda do Norte 0, também 13 minutos da segunda etapa. E olha o Silvinho, gente. Silvinho pode ser o único técnico brasileiro numa Copa do Mundo. A Albânia está vencendo a Polônia por 1-0, jogando na Polônia. E o Silvinho é o treinador, é ex-lateral do Corinthians, do Barcelona, da seleção brasileira. Silvinho aí comandando a seleção albanesa e praticamente colocando um pé na fase seguinte da repescagem da Copa do Mundo da Europa. E aí também 13 minutos do segundo tempo para a Suécia 2, Ucrânia 0, partida sendo com o mando da Ucrânia. Depois dessa fase, nós teremos aí mais uma fase posterior, Luciana.
Muito bem, daqui a pouquinho então Luiz Ferreira traz mais notícias aí da nossa seleção, que nesse momento está em intervalo de jogo, perdendo aí para a França. Chegou a hora do Muito bem, voltando aqui com o Luiz Ferreira, né? Ele nos trouxe a bola rolando aí em todo o planeta, também pela repescagem, né, da Copa do Mundo, os amistosos internacionais. O Rafael Monteiro vai resumir para a gente tudo que tá rolando. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Tem bola rolando entre as seleções pelo mundo. Daqui a pouquinho, começa a repescagem para a Copa do Mundo, envolvendo Bolívia e Suriname. A partida será realizada em Guadalupe, no México, às 7 horas da noite. Quem vencer, avança a decisão contra o Iraque. Os bolivianos buscam se classificar à Copa do Mundo após 32 anos. Já o Suriname jamais disputou uma Copa do Mundo. Às 8h30 da noite, temos o amistoso Colômbia e Croácia em Orlando, nos Estados Unidos. Outra repescagem para o Mundial acontece meia-noite. A Jamaica encara Nova Caledônia, um pequeno arquipélago da Oceania. O jogo será disputado em Guadalajara. Outros amistosos movimentam a sexta-feira. Meia-noite, Chile e Cabo Verde, às 3 horas da manhã, China e Curaçao e Nova Zelândia e Finlândia, às 6h10 da manhã, Austrália e Camarões, às 10 horas da manhã, Nigéria e Irã, às 11 horas da manhã, Uzbequistão e Gabão, às 2 horas da tarde, teremos África do Sul e Panamá, Costa Rica e Jordânia e Áustria e Gana. Às 4 horas da tarde, a Grécia enfrenta o Paraguai e às 4:30 da tarde, a Argélia encara a Guatemala. Às 4:45, a Suíça encara a Alemanha. No mesmo horário, Holanda enfrenta a Noruega e a Inglaterra o Uruguai. Às 5 horas da tarde, a Espanha encara a Sérvia. Às 5:15 da tarde, Marrocos joga contra o Equador. E fechando os amistosos da sexta-feira, às 8:15 da noite, teremos Argentina e Mauritânia. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Ao meu lado também aqui, Rodrigo Ricardo, para comentar um pouquinho para a gente, né, RR, sobre esse jogo aí da seleção, Brasil já saindo atrás do placar. O que, que dá para a gente imaginar aí nessa data FIFA, RR?
Boa noite, Luciana, boa noite, Luiz, boa noite a todos. Não gostei do que vi nesse primeiro tempo. Acho que o torcedor brasileiro também está um pouquinho decepcionado com esse primeiro tempo, esses primeiros 45 minutos do Brasil diante da França. Ou seja, o Brasil deu a bola para a França, ou seja, ficou naquela estratégia de jogar no contra-ataque. Então, se renunciou a bola para pegar o contra-ataque. Teve até algumas oportunidades de contra-ataque. Num desses eu achei que o Vini Júnior esfomeou, poderia ter passado a bola para o companheiro melhor colocado. É natural que a seleção esteja sentindo uma falta de entrosamento, né? Afinal foi muito pouco tempo para treinar e tudo mais, mas falta conjunto à equipe e a gente percebe, isso fica mais gritante diante da França, que é uma equipe obviamente mais amadurecida, que se conhece há mais tempo, jogadores, você vê o entrosamento, e tem um craque, que é o Mbappé, que na primeira oportunidade que teve, conseguiu colocar com muita categoria, uma bola por cobertura sobre o goleiro Ederson. Vamos ver se o Ancelotti consegue mudar o panorama aí no segundo tempo da seleção, deve fazer algumas experiências, mas a gente fica com a impressão que a gente sabe que craque pode resolver o jogo, mas antes de tudo, o futebol é um esporte coletivo. Então o Vini, por mais que esteja numa excelente fase no Real Madrid, tem que tocar bola, né? Tem que jogar em coletividade, né? E em alguns momentos eu vi também o Rafinha, que poderia ter tentado definir, procurado o Vini Júnior, e nessa de procurar o Vini Júnior, acabou tomando a decisão errada e perdendo a bola. Torcer para que o Ancelotti tome decisões diferentes, faça algumas modificações, ou pelo menos mude o ânimo do time, né? Mas a gente não me agradou esse primeiro tempo da seleção. Tenho certeza que o torcedor brasileiro também não está satisfeito com esses primeiros 45 minutos nesse amistoso.
Pois é, acho que ninguém, né, ficou satisfeito. Vamos esperar que no segundo tempo a gente possa ver algo diferente. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Agora sim, com o nosso professor Wagner Gomes.
Os skatistas já podem organizar as suas agendas e tabela de treinamento. Foram finalmente divulgadas as etapas de classificação das modalidades street e parque. Tudo começa nas Copas do Mundo da Itália no dia 11 de junho deste ano e termina em 11 de junho de 2028. A briga é para uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Serão 20 vagas diretas, sendo apenas 3 por país em cada gênero por modalidade. A expectativa brasileira é em torno de 12 skatistas presentes em Los Angeles. A Federação Internacional de Esportes para Cegos realizou a Copa do Mundo de Judô na Geórgia. Os para-judocas brasileiros conquistaram 11 medalhas, vencendo a competição. Do total de medalhas, 5 são de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Os medalhistas de ouro foram Alana Maldonado, Brenda Freitas, Rebeca Silva, Rosicleide Andrade e Williams Araújo. As de prata, com Marcelo Casanova, Meg Emerick e Milena Freitas. As de bronze, com Danilo Jerônimo, Érica Zoaga e Felipe Amorim.
Falando de basquete, o brasileiro Gui Santos foi o grande nome da virada do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets por 109 a 106, em jogo válido pela NBA, a Liga de Basquete Estadunidense. Foram 31 pontos do Gui, 3 rebotes, 2 roubos de bola, 1 assistência e 1 toco nos 34 minutos em que ele esteve em quadra. Gui Santos também bateu seu recorde pessoal, que era até então de 22 pontos, e quebrou um jejum de mais de uma década sem que um brasileiro atingisse a marca de 30 pontos na NBA. O último tinha sido Nenê Hilário pelo Washington Wizards em fevereiro de 2014. E o Comitê Olímpico Internacional anunciou uma nova política de teste de gênero para determinar a elegibilidade de atletas olímpicas à categoria feminina. Cada atleta poderá fazer o teste que determina a presença do gene SRY, em inglês, Sex Determining Region Y, apenas uma vez na vida. A medida vale para todas as competições oficiais, incluindo os Jogos de Los Angeles de 2028. O anúncio foi feito pela presidente do COI, Christy Coventry.
Today, we, the International Olympic Committee, have published a policy on the protection of the female category.
Nós, do Comitê Olímpico Internacional, publicamos uma nova política sobre a proteção da categoria feminina. Entendo que esse é um assunto muito delicado. Como ex-atleta, acredito veementemente no direito de todos os atletas olímpicos de participar de competições justas. A nova política que anunciamos tem base científica e foi elaborada por especialistas médicos. As evidências científicas são muito claras. Os cromossomos masculinos oferecem vantagens de desempenho em esportes que dependem de força, potência ou resistência. Nos Jogos Olímpicos, as menores diferenças podem significar a diferença entre a vitória e a derrota. Portanto, está absolutamente claro que não seria justo que homens biológicos competissem na categoria feminina. Além disso, em alguns esportes, isso não seria seguro. Eu sei que haverá muitas perguntas. E o COI trabalhará com todas as partes interessadas nos próximos meses. A publicação dessa nova política é apenas uma etapa do processo. Teremos mais informações em breve.
A publication of the policy is just one step in the process. There will be much more information to come.
A elegibilidade à categoria feminina será determinada por um teste que determina a presença ou a ausência do gene SRY. Resultados negativos para o gene SRY serão aceitos como prova de que a pessoa poderá competir na categoria feminina sem precisar passar por novos exames. No entanto, em caso de resposta positiva, não haverá outra chance para os testes. E a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste se encerra logo mais, às 19 horas, com o confronto entre Souza da Paraíba e Confiança de Sergipe no Estádio Municipal Governador Antônio Mariz, o Marizão, em Souza. Ontem, 5 partidas movimentaram a Champions League com destaque para a virada do Botafogo da Paraíba sobre o Vitória, em pleno Barradão. Após a partida, o técnico Lisca comemorou o bom resultado do Belo.
Não, eu acho que é isso mesmo, né? São situações, né? A Série A, a Série C, muitas vezes é circunstância. Né? Então, vejo jogadores nossos que teriam condições de estar lá, os deles também, é muito da oportunidade. E o presidente está dando oportunidade para o nosso clube sonhar e almejar subir de divisão. Mas tem muito caminho pela frente, nós temos muita coisa para fazer e contamos com vocês.
Tá aí o Lisca doido. Lisca também convocou a torcida do Botafogo da Paraíba para o jogo contra o Asa de Arapiraca. A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h30, no Almeidão, em João Pessoa.
Bora, torcedor do Belo, nós estamos muito unidos. O presidente está dando todas as condições, está aqui, viajou com a gente, diretoria, jogadores, comissão técnica, todos os funcionários do Belo. Vamos nos unir cada vez mais e vamos fazer um grande jogo domingo. Não adianta nada ganhar fora de casa e não confirmar. Com todo respeito ao Asa, o Almeidão lotado de novo, como foi nos últimos jogos, que nós vamos para cima.
Pelos lados do Vitória, o técnico Jair Ventura justificou a escalação de uma equipe reserva contra o Botafogo da Paraíba. Ele também projetou a partida contra o CRB, marcada para o próximo sábado no Rei Pelé, em Maceió.
A fisiologia pediu para que a gente poupasse esses atletas, por isso a gente veio com 100% do time mexido. Oportunizamos 5 meninos da base e sobre as oportunidades que foram feitas, a gente vai ter aquela análise, né, que a gente fala que é sempre internamente, não vou comentar de jogador A, B ou C, internamente, a gente analisou, eles vão fazer uma autoanálise também, e aqueles que aproveitaram melhor, a gente vai ver mais vezes, e aqueles que aproveitaram menos, a gente vai ver cada vez menos vezes, mas o jogo é o senhor, né, porque treino, muitas vezes vocês nem participam, e o jogo a gente consegue ver muitas coisas. Então, dentro disso, a gente vai analisar. Sim, já vamos com força máxima contra o CRB, já que. Mas por que desse jogo não e o outro sim? Porque a sequência foi agora, né? Dos 5 jogos que a gente falou, a cada 3 dias em 15 dias. Então, se recuperamos atletas, Martínez, Baralhas, os caras estão com a minutagem muito alta, muito risco, muito grande da gente perder esses atletas. Então, optamos em preservar esses atletas todos para a nossa sequência do campeonato dentro de um planejamento. O planejamento não estava uma derrota hoje, é óbvio que não, mas vamos ter que recuperar esses pontos perdidos em casa, jogando fora de casa.
Os resultados da primeira rodada da Copa do Nordeste foram os seguintes. Imperatriz perdeu para o Remo em casa por 1-0 na terça-feira. Asa de Arapiraca venceu o Piauí por 1-0. O Sport Recife fez 2-1 na Jacuipense. O Ferroviário perdeu para Fortaleza em casa por 1-0. Na quarta-feira, o Ceará empatou com o ABC de Natal em 1-1. América de Natal venceu o Maranhão por 2-0. O Vitória perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba por 2-1. Itabaiana e CRB ficaram no 0-0. E Fluminense do Piauí também empatou com o Juazeirense em 1-1. Hoje, então, às 19h, tem Souza da Paraíba contra Confiança do Sergipe. Rodrigo Ricardo, a Champions League começando aí com tudo.
É verdade. Acho que a Copa do Nordeste esvaziou-se um pouco agora com esse novo formato, esse novo calendário do Brasileirão. Agora, o Jair Ventura dizer que não estava no planejamento uma derrota, ok, ninguém planeja perder. Mas se você vai com um time 100% reserva, você está assumindo o risco de que esse resultado pode acontecer, inclusive testando 5 garotos da base. Enfim, é natural que possa acontecer uma derrota. Então, mas tudo bem. Eu acho que o Jair Ventura tem muito crédito em Vitória, salvou o Leão do rebaixamento no último ano do Brasileirão. O Vitória vem de vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Mirassol dentro de casa, com um gol inclusive do poupado Baralhas. Então, eu acho que é aguardar, ele está aí no planejamento, apesar de ele dizer que essa derrota não era esperada, mas podia acontecer, né? Tinha muita chance, você jogando com um time reserva, ainda mais com 5 jovens da base. O Vitória, que é um dos grandes campeões da Copa do Nordeste, tetracampeão dessa competição, e certamente vai brigar novamente para levantar o título.
Muito bem, o Brasil já está em campo de volta aí no segundo tempo do amistoso contra a França e com mexidas, né, Luiz Ferreira?
Com certeza, 4 minutos da segunda etapa nesse momento, Lu. O técnico Carlo Ancelotti fez uma única alteração no intervalo, saiu o Rafinha do Barcelona, entrou Luiz Henrique do Zenit. E em 4 minutos, o Brasil já fez mais do que fez no primeiro tempo todo. O Brasil quase abriu o placar em 2 lances ali, inclusive com bolas enfiadas do Luiz Henrique e outra com Vinícius Júnior pelo lado esquerdo.
Muito bem, então o Brasil que está perdendo para a França por 1-0, gol de Mbappé ainda no primeiro tempo. Vamos aguardar aí que chegue logo ao empate. Luiz Ferreira está de olho. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
E ontem tivemos a convocação da seleção feminina para a disputa do FIFA Series, torneio que vai reunir Brasil, Canadá, Zâmbia e China na data FIFA de abril, lá em Cuiabá. A coordenadora de seleções femininas da CBF, Cris Gambaré, reforçou a importância da competição para o fomento do futebol feminino no país.
Bom, primeiro é uma honra, né? Esse torneio estar vindo para a nossa casa. É de grande importância em uma região que a gente precisa colocar o fomento, muito mais fomento do futebol feminino. Vejo com muitos bons olhos, porque nós estamos há mais de um ano da Copa do Mundo. E é um grande momento, acho que, para se falar de torneios, de competições dentro da nossa casa. Além de que, é um cenário diferente, é um cenário que nós teremos grandes seleções para competir e para avaliar novas escolas, né? E já nos preparar para o futuro aí, para a própria Copa do Mundo.
Cris Gambaré também falou sobre os adversários, as diferentes escolas de futebol que a seleção brasileira vai enfrentar.
O quanto é grandioso e se ter grandes seleções com tipos de adversidades diferentes, de tipos de técnicas e de jogos diferentes. Pensando nesse modelo, nessa data FIFA, nós teremos escolas muito diferentes, né? Uma da outra, com potências realmente grandes potências, mas com diferenciação em jogos.
Todas as partidas vão ser realizadas na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. E a agenda do FIFA Series, então, é a seguinte. No dia 11 de abril, sabadão, às 3 horas da tarde, horário local, né? Horário lá em Cuiabá. Canadá vai enfrentar Zâmbia às 9h30 da noite, 10h30 do horário de Brasília, Brasil e Coreia do Sul. No dia 14 de abril, terça-feira, nos mesmos horários. Primeiro, Canadá e Coreia do Sul, jogo acontecendo à tarde. E depois, à noite, o Brasil enfrentando Zâmbia. E no dia 18 de abril, um sábado, o Brasil vai enfrentar o Canadá às 10h30 da noite, então, no horário de Brasília. Mais cedo, Coreia do Sul enfrenta Zâmbia. Rodrigo Ricardo, três compromissos aí para a seleção brasileira, que na primeira data FIFA do ano, tínhamos uma expectativa alta, acabou não correspondendo legal. O Arthur mexeu, trouxe uma seleção, praticamente metade das que tinham sido convocadas na primeira, ele mudou. Trouxe mais jogadoras atuando no futebol norte-americano para tentar fazer resultados diferentes agora nessa data FIFA.
Ainda fazendo experiências, o Arthur Elias, aproveitando esse tempo, acho muito interessante esse modelo de competição com escolas de futebol diferentes. Eu acho que o Brasil tende a crescer com isso. E não só o Brasil, acho que o próprio futebol feminino como um todo. A escolha de Cuiabá não é à toa, de uma região que também está precisando se fomentar mais. Tem um misto como representante legal do futebol feminino, que subiu com a desistência lá do Fortaleza de jogar a Série A. Enfim, eu acho que é um cenário, um solo propício para o Brasil de se desenvolver. Não tem a Marta, mas a gente sabe que a Marta não precisa mais de experiência, não precisa ser testada, a rainha do futebol. O Arthur Elias até explicou na sua coletiva o porquê da Marta não ir, que é justamente por isso, porque ela já não tem mais fase de teste. E pintou um lance duvidoso no jogo do Brasil, hein, Luiz Ferreira? Será que vamos ter pênalti ou vamos ter cartão vermelho pro jogador da França?
Bola dividida ali pelo lado esquerdo e direito de um ataque brasileiro. RR, Matheus Cunha roubou a bola, o Wesley partiu na direção do gol e o Valente Upamecano fez a falta.
Cartão vermelho.
Pelo que eu conheço da regra, ele era o último homem e o Wesley partia na direção do gol. Não tinha mais ninguém na frente dele. É o que está sendo decidido ali. O árbitro lá da partida, ele aplicou o cartão amarelo no Upamecano. Agora ele está fazendo o VAR. Vamos à decisão agora do lance, saber se o Upamecano vai pro chuveiro mais cedo ou se vai manter a sua decisão. Vamos lá, ele caminha, ele trota lentamente, faz o sinalzinho do VAR, tirou o amarelinho do bolso,
anulou
o amarelinho e vermelhinho pro seu Upamecano.
Expulsão justa, né? Aliás, esse jogo, apesar de caráter amistoso, é um jogo que está bastante disputado, bastante pegado, né? O pessoal levando bastante a sério a partida. Não à toa, né? Há uma rivalidade entre Brasil e França, já se enfrentaram em quatro Copas do Mundo. Estamos a 77 dias da próxima Copa do Mundo, já há uma contagem regressiva. Então aí o jogador francês expulso de forma muito correta, graças ao VAR, né? Porque eu acho que o árbitro não tinha percebido que ele era útil.
Foi um lance muito rápido.
O posicionamento
do árbitro, aí tem coisas que você tem que relevar, porque o posicionamento do árbitro não vale para isso. Pela reprise que nós estamos vendo aqui na televisão, no estúdio da Rádio Nacional, realmente o árbitro estava meio atrás para saber dessa última linha. Para isso existe o VAR.
Porque a falta não foi tão violenta. Eu acho que era uma falta para cartão amarelo se o Upamecano não fosse o último homem ali da zaga defensiva da França. Não foi pênalti, mas de qualquer modo o Brasil passa a jogar com mais um e tem uma falta perigosa. São apenas 10 minutos de primeiro e de segundo tempo?
10 minutos da primeira etapa.
Da segunda etapa.
Agora vamos ver, o Rafinha saiu do jogo. É uma falta para quem bate pé esquerdo. A seleção brasileira tem o Douglas Santos, tem o Léo Pereira, que já fez gol de falta pelo Flamengo, e tem ali também o Luiz Henrique. Vamos ver quem bate nessa. Luciana, faz as honras.
Tem jogador deitado, inclusive.
Seis jogadores na barreira.
Atrás da barreira.
Léo Pereira, olha, Martinelli ali na bola.
São dois jogadores do Brasil na bola, na entrada da área, uma falta perigosa. Quem sabe, né? Quem sabe o gol de empate do Brasil. Vamos ver se é Léo Pereira ou Martinelli. Os dois tomam distância ali para fazer a batida. Você acompanhando ao vivo aqui no Mundo da Bola. Partiu Léo Pereira, encaixa o goleiro da França. Não foi dessa vez, hein, Luiz?
A gente não dá sorte narrando. aqui no Mundo da Bola. Só repassando os resultados, Lu. Dinamarca 4, Macedônia do Norte 0. Itália faz 2-0 em cima da Irlanda do Norte. A Polônia, acabei secando a Albânia, né? A Polônia virou para cima da Albânia 2-1. E a Suécia faz 3-0 em cima da Ucrânia.
Voltando a falar do futebol feminino, a quinta rodada do Brasileirão vai começar logo mais. E é claro que a equipe de esporte da sua Rádio Nacional vai marcar presença também na telinha da TV Brasil com mais um jogaço. A partir de 8h45 da noite, você acompanha as emoções de Juventude e Flamengo, direto do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vamos então aos jogos dessa rodada. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, começa a quinta rodada com o Cruzeiro enfrentando o Fluminense lá na Arena do Jacaré. Às 9 da noite, então, bola rolando na TV Brasil para Juventude e Flamengo. Amanhã, sexta-feira, teremos 4 jogos. Às 3 da tarde, o Vitória enfrenta o Atlético Mineiro. Às 19 horas, o Botafogo recebe o Corinthians e o Santos recebe a Ferroviária. Às 9h30 da noite, tem clássico, tem Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, choque rainha, né, no caso.
Hein? É, choque rainha. Lu, uma informação que chega aqui, o Rafinha deixou o jogo no intervalo porque ele sentiu a coxa.
Ih, rapaz. E no sábado, então, a quinta rodada vai encerrar às 3 da tarde, América Mineiro enfrentando o Misto. Às 4 da tarde, mais um jogo para você conferir na tela da TV Brasil, e é Grenal. Internacional e Grêmio é o jogo que estaremos na transmissão também. E às 5 da tarde, então, fechando essa quinta rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia. O Brasileirão feminino tá disputadíssimo, né, o RR? Temos ali várias equipes com 8, 7 pontos, mas ninguém vai roubar a liderança do Palmeiras nessa rodada.
É verdade, Palmeiras é 100%, 4 jogos, 4 vitórias, mas depois... Abaixo do Palmeiras tem o Cruzeiro com 8, o Flamengo, o Fluminense, todos empatados com 8. Pro jogo de hoje, eu acho que o Flamengo é o favorito, até porque está nessa caça ao líder, mas joga fora de casa. Não é fácil jogar no Alfredo Jaconi, temperatura um pouquinho mais baixa, de repente, às vezes até difícil de pousar, aterrissar lá em Caxias do Sul, por conta dessa famosa neblina. Então tende. E o Caxias do Sul sabe que jogando na sua casa é a chance de emparelhar mais o jogo e buscar o Caxias do Sul, que está um pouco mais abaixo na tabela, em 13º lugar com apenas 4 pontos, mas vencendo, já respira mais em cima, se aproxima inclusive do próprio Flamengo, que tem 8, chega a 7 pontos, mas de qualquer maneira o time do Flamengo é favorito para vencer essa noite.
Muito bem, voltando a falar do futebol masculino, o Remo vai encarar o Porto Velho no estádio Aloísio Ferreira, o Aluizão, em Porto Velho. A Copa Norte está acontecendo, a Copa Verde, né, está acontecendo, e o técnico Léo Condé deve dar aí oportunidades para outros jogadores também do elenco nessa competição regional. Vamos então à primeira rodada da fase de grupos, né, da Copa Verde. Tem a Copa Norte A, com o Paysandu venceu por 3-1 o Gás. Independência do Acre, 0-0 no Guaporé. Às 8 da noite tem Nacional de Amazonas contra Trem do Amapá. A Copa Norte B teve Monte Roraima perdendo para o Águia de Marabá por 4-2. Às 18h30, Galvez enfrenta o Amazonas. E às 8h30 da noite, o Porto Velho enfrenta o Remo. Pela Copa Centro-Oeste A, o Rio Branco do Espírito Santo fez 1-0 no Vila Nova. O Capital do Distrito Federal fez 4-3 no Primavera do Mato Grosso. O Araguaína perdeu para o Operário de Mato Grosso do Sul por 1-0. A Copa Centro-Oeste B teve a vitória do Gama para cima do Porto Vitória por 1-0 e o empate em 0-0 de Cuiabá e Tocantinópolis. Às 8h30 da noite, o Atlético Goianiense vai receber o Anápolis. Rodrigo Ricardo, muitos jogos aí acontecendo.
Muitos jogos. A Copa Verde também acho que perdeu um pouco de prestígio por conta desse novo calendário da CBF. E os clubes tipo Remo, que está na Série A, obviamente está priorizando ficar na Série A, né? O Remo que voltou a vencer, aliás, enfim venceu e grande vitória sobre o Bahia de goleada por 4-1. E o Léo Condé aí, inclusive, afirmando que vai dar oportunidade para jovens jogadores, para jogadores que não estão tendo chance de jogar os jogos no Brasileirão. Então, se isso já mostra o quanto, obviamente, também o Brasileirão é mais importante do que a Copa Verde, essa competição que reúne times da região Norte e Centro-Oeste.
Valeu, RR, valeu, Luiz Ferreiro. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.